Por causa do impacto do coronavírus, a economia brasileira deve ter crescimento zero em 2020. E já existem estimativas que apontam para uma recessão com queda de 4% no Produto Interno Bruto. É o que alerta o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, numa entrevista ao produtor Pedro Henrique Costa. Ele também falou sobre as mudanças na economia com o decreto do estado de calamidade pública. Vamos acompanhar.
Felipe Salto. Senado e Câmara aprovaram um decreto que o governo editou instaurando calamidade pública no Brasil por conta da pandemia do coronavírus. Na área econômica, o que isso significa? O que o governo fica autorizado a fazer com essa nova regra?
Bom, a respeito do decreto de calamidade pública, o que se pode esperar é a possibilidade de ampliar fortemente a despesa pública nas áreas de combate à crise do coronavírus. Ou seja, gastos com saúde e mitigação dos efeitos da crise sobre a renda do trabalhador mais pobre. Isso quer dizer que o déficit público desse ano vai ficar maior. O próprio secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, já fala em 200 bilhões de déficit, ante a uma meta de 124,1 bilhões, mas o decreto exime o governo de cumprir essa meta neste ano. Provavelmente o resultado vai ser bem pior do que esse número pré-anunciado pelo secretário do Tesouro. Então esse é o contexto. A calamidade está prevista e ela permite essa flexibilidade na regra do resultado primário e, claro, realizando-se os gastos por crédito extraordinário. Porque se os gastos, que devem ser temporários, vierem por aumento de despesa obrigatória ou por um aumento normal de despesas, mesmo que sejam discricionárias, isso afetaria o chamado teto de gastos públicos, que nesse momento é a âncora fiscal que o país tem.
Felipe, a estimativa do PIB para 2020 já caiu e o crescimento deve ser quase igual a zero, isso se não for negativo. Qual é o risco real de recessão e o que significa na prática uma recessão para o país?
Provavelmente o Brasil vai ter um crescimento de 0% esse ano ou uma recessão. É difícil neste momento antecipar os efeitos, mas um centro de estudos da FGV em São Paulo, do professor Emerson Marçal, que é um estudioso de macroeconomia e projeções de PIB, já fala em uma recessão maior do que 4%. Tem analistas do mercado falando em queda de 3%, outros com quedas mais modestas, de 0,7%. Então, o aumento das sinalizações de quem faz projeção nesse sentido de recessão é um sinal forte de que a economia deverá se aprofundar nessa situação crítica ainda por algum tempo, e só a partir do ano que vem é que viria uma recuperação de fato. Isso vai afetar o comércio, vai afetar o emprego, vai afetar a renda, sobretudo dos trabalhadores mais pobres. Então, como é que se reage a isso? O Estado tem um papel importantíssimo em situações como essa. A questão fiscal, não é que ela fique em segundo plano, mas a responsabilidade fiscal, as regras do jogo, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, que completa 20 anos neste ano, ela prevê essa possibilidade da calamidade pública. Então, o Estado tem que agir de maneira eficiente, eficaz, rápida e de maneira transparente para que essa expansão fiscal, que é dada, que é líquida e certa, aconteça da melhor forma possível, com os recursos sendo direcionados para amenizar os efeitos da crise. Não vamos ter ilusão de que essa ação possa, por exemplo, produzir crescimento. Isso não vai acontecer. Mas é uma questão de cuidar das pessoas que vão ser contaminadas, dar assistência pelo Sistema Único de Saúde, cuidar das pessoas que vão ficar sem renda para fazer supermercado, para comprar bens de primeira necessidade. É nisso agora que a gente precisa pensar.
Por fim, Felipe Salto, eu te pergunto sobre as medidas que foram anunciadas nessa última semana pelo governo para tentar combater a crise econômica no Brasil em função da pandemia do coronavírus. O governo anunciou adiantamento de 13º salário, anunciou também pagamento para pessoas que entrarem de licença por conta da infecção do coronavírus, anunciou também bolsas para trabalhadores autônomos, enfim. Como você analisa a eficiência dessas medidas e o que mais pode ser feito além dessas medidas, o que o governo poderia fazer mais de impacto imediato?
As medidas que já foram anunciadas são positivas e vão na direção correta. As medidas para o mercado de trabalho, o voucher de R$ 200, transferência direta para informais, R$ 200 por mês, né? A questão do seguro-desemprego podendo ser acionado em até 25% pelos trabalhadores que tiverem a redução de jornada, que foi autorizada também pelo governo, né, para evitar demissões. As outras ações que o governo também tomou já no dia 16, de antecipar o 13º, de aposentados, o abono salarial, tudo isso vai na direção correta. O que está faltando agora, a meu ver, é uma diretriz mais clara por parte da área de saúde. Qual vai ser o volume disponibilizado? Como o governo vai se preparar para que esse dinheiro chegue na ponta? Porque nós ainda estamos no começo daquela curva de espalhamento do vírus, que vai necessariamente aumentar. E quando ela aumentar, a demanda ao sistema público vai ser crescente, vai crescer de maneira rápida, né? E aí o Estado vai ter que estar preparado para responder a isso. Uma terceira questão que ainda falta tratar melhor é a questão dos estados e municípios. Como será feita a liberação de recursos, se é que será feita, que tipo de mecanismos que o governo vai utilizar para auxiliar os governadores e os prefeitos, sem prejudicar a responsabilidade fiscal. Não adianta nada, por exemplo, dar autorização para contratação de dívida nova ou coisas desse tipo, porque não são respostas diretas à crise. Então, o que dá para resumir é que o que veio até agora vai na direção correta. O governo parece que finalmente despertou para a importância desse problema, mas ainda me preocupa muito a falta de divulgação de um plano completo, sobretudo na área da saúde, com ações detalhadas, como isso vai ser acompanhado, como o TCU vai se envolver nisso também. Então, esse é o nó que nós estamos, né? Vai ser um quadro muito difícil esse ano, vai ser provavelmente uma recessão. A gente ainda não revisou o nosso cenário na Instituição Fiscal Independente, na IFE do Senado Federal. Então, isso significa que já é esperado uma piora do déficit, a dívida deve piorar também, pode haver alguma compensação pela venda de reservas, que ajuda na dívida bruta do governo, lembrando que o Banco Central vende as reservas para conter essa volatilidade, esse sobe e desce da taxa de câmbio. Mas, enfim, é um quadro muito complexo. O que falta agora é o governo ter mais organização e também anunciar com mais clareza qual será o orçamento disponível para a saúde e como vai ser essa interação com os estados e municípios.
Obrigado, Felipe Salto, diretor executivo da IFE, por conversar com a gente aqui da Rádio Senado sobre os impactos da crise do coronavírus na economia do Brasil.